Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, mais um Fluent English. Aliás, para fecharmos a nossa 12ª temporada, nós temos Reading English, que é o inglês para leitura. Talvez você tenha essa dificuldade e queira evoluir na sua capacidade de ler textos em inglês. A proposta do nosso episódio de hoje é te ajudar neste processo igualmente. Até aqui, nós falamos sobre diversas habilidades linguísticas, as quatro, né, que nós temos. Falamos sobre as três anteriores e hoje trataremos sobre leitura, mas já falamos sobre escrita, sobre audição, compreensão auditiva e sobre a fala do inglês, e tudo isso tratado de uma forma bem específica e bem direcionada aqui na nossa 12ª temporada. Hoje é o 10º episódio da 12ª temporada e o último episódio dessa temporada que teve por este objetivo, né, levar você até a conquista da sua fluência com um trabalho bem direcionado mesmo, bem pragmático, específico, com dicas específicas, exclusivas, para você conquistar o seu inglês fluente de verdade. Reading English é a cereja do bolo, é o finalmente, né? É hora de você trabalhar a sua leitura. No anterior, no episódio anterior, nós falamos sobre a escrita e agora falaremos sobre a leitura. Repare como, durante 8 episódios, eu tratei especificamente sobre compreensão auditiva e fala por serem dois dos maiores das maiores habilidades dentro do inglês, né? Dentro de qualquer idioma, para ser exato, os mais demandados pelas pessoas, né? Se comunicar e compreender o que o outro está dizendo. Mas, igualmente, a leitura e a escrita são importantes. Afinal de contas, a junção de leitura, escrita, compreensão auditiva e fala formam o que nós chamamos de fluência. Por isso, nesses últimos 2 episódios, primeiro, no episódio anterior, tratamos sobre escrita e hoje, especificamente, falando sobre leitura. Eu espero te ajudar mais uma vez. Lembrando que se você está, de fato, sendo ajudado pelos nossos episódios, você precisa deixar um comentário para mim aqui. Escreve para mim aqui, eu quero saber um pouco mais se eu estou contribuindo com a sua vida, se de fato me move a seguir me doando cada vez mais, ok? Me motiva e motiva bastante. Primeira pergunta, então, que nós temos é: what should I do to read better? E se você chegou aqui e nunca escutou um podcast nosso na Wave Missão Linguística, talvez você não saiba, mas aqui dentro dos nossos episódios, você tem acesso a vocabulário, a frase feita, a pronúncia, e há muita dica para você conquistar a sua fluência em definitivo, especificamente dentro dessa 12ª temporada. Mas você igualmente tem a oportunidade de falar inglês, porque eu vou explicar a frase para você, eu vou repeti-la para você e vou lhe dar um tempo para você aí do outro lado falar essa frase igualmente, tá bom? Vamos então começando da frase. What should I? Olha, nós temos a junção do should com I, o D sendo transformado em R. Isso é muito comum em inglês. Should I? What should I do to read better? E a intenção aqui é saber o que essa pessoa precisa fazer para ler melhor. A palavrinha better, no inglês americano pronunciada com esse som de R, better. No inglês britânico, better. Repare que há uma diferença, assim como há a diferença do português falado no Brasil para o português falado em Portugal. No inglês americano e canadense, os T's e os D's muitas vezes são transformados em R, como é o caso da palavra better, né? E a pronúncia do R no final das palavras, ele é mais aberto, e no inglês americano mais fechado. Então, better, viu? Fechadão, er. No inglês britânico, a, better, viu? Mais aberto. Por que isso é importante? Porque eu, enquanto seu professor, tenho por obrigação levar para você algo que seja realístico, que vá de fato transformar a sua história, que vai gerar a liberdade que você tanto busca através do inglês. E inglês é língua universal. Então você não pode apenas aprender inglês americano, né? Ou apenas inglês britânico. Você tem que aprender o inglês para a vida. Sendo assim, é de minha responsabilidade trazer essas nuances, esses detalhes da língua que impactarão a sua vida diretamente, tá? Dito isso, e uma vez com a frase explicada e você já entendeu, está na hora de repeti-la. Vamos lá? What should I do to read better? What should I do to read better?
What should I do to read better?
E aqui eu quero dizer para você que existem dois tipos de leitura, tá?
There are two kinds of reading.
A palavra kind aqui é o mesmo que tipo. Então, nós temos dois tipos diferentes de leitura.
There are two kinds of reading.
Outro detalhe nessa frase é o there are. Por quê? Porque there is e there are é usado para quando nós estamos falando de algo que existe. Eu sei que no português muitas vezes a gente usa o verbo ter para praticamente tudo. Né? A gente fala, tem um carro lá fora te esperando. Mas o certo nessa frase em português seria, há um carro lá fora te esperando. É o há de haver, de existir. O ter não deveria ser encaixado nessa frase. Inclusive, um professor de português, se você escrever isso numa redação, certamente irá corrigir você. Em inglês, não há a possibilidade de você trocar, como nós trocamos coloquialmente, o A com H de existir para ter. Em inglês, você precisa usar there is para singular, que é o A, e there are para plural, que seria o existem. Porque existem dois tipos, tá vendo? Plural, dois tipos de leitura. Se fosse um tipo, seria there is. Viu a diferença? There is e there are. Entendeu?
There are two kinds of reading.
Vamos repetir?
There are two kinds of reading. There are two kinds of reading. There are two kinds of reading.
E você sabe quais são os dois tipos de leitura que nós temos? Talvez não, né? A pergunta que a pessoa faz aqui é exatamente essa. Ó. What are they? Quais são esses tipos? What are they? Repare como há a junção do what com o are e o T sendo transformado em R, what are. Em inglês britânico, what are. Mas ainda assim haverá a junção, porque a palavra terminou com som de consoante. É o som que importa, lembre-se, não é a letra, tá?
What are, what are, what are they? What are they? What are they?
A palavrinha they tem um TH vozeado, né? Ele possui esse th som. Algumas palavras em inglês possuem esse TH não vozeado, como a palavra thank you. É um bom exemplo disso. E essa diferença entre TH vozeado, TH não vozeado, por ser um som que nós não temos em português, ele se torna um pouco mais trabalhoso para nós. Mas isso não significa que você não possa aprender, muito pelo contrário. E eu explico isso dentro da imersão em inglês Fluent Wave. A propósito, se você não está participando conosco, acesse o site waveidiomas.com. A imersão acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp, tá? Então, você precisa participar de um dos grupos da imersão no WhatsApp para poder ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou falando agora a respeito. Ou seja, além de podcasts como esse, você receberá videocasts, textos, vídeos, áudios, aulas gravadas, aulas ao vivo e o meu acompanhamento feito contigo no privado durante o período de 2 semanas consecutivas. Inclusive, a próxima imersão está prestes a começar e eu recomendo que você preencha o seu formulário urgentemente. Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com e coloque o seu número de WhatsApp, o seu nome e o seu melhor e-mail para você receber uma mensagem minha no privado, no seu WhatsApp e inseri-lo. Eu vou dentro de um dos grupos da imersão para você participar conosco. Lá você inclusive receberá uma aula específica, um vídeo falando sobre a pronúncia do TH. E entenderá melhor a diferença do TH vozeado para o TH não vozeado. E via vídeo isso fica mais fácil porque eu mostro a posição da língua, inclusive, para facilitar a sua vida. Então, existe um caminho, desde que você aprenda o como fazer certo e você aplique o conhecimento e tenha o professor para fazer as correções, você evolui. Dentro da imersão você tem acesso a tudo isso. E é grátis. Se você não sabe, é 100% gratuito. Participe conosco acessando o site waveidiomas.com. Vou deixar na descrição desse episódio igualmente. Tá bom? What are they? É a pergunta. E a resposta?
reading for understanding and reading pronunciation. Porque você pode treinar a sua leitura apenas para entender aquilo que você está lendo, e você pode treinar a sua leitura voltada para a pronúncia daquilo que você está lendo. Ok? E é diferente, tá? É diferente, inclusive o cérebro entende isso de forma diferente. É incrível. Então, reading for understanding and reading pronunciation. Vamos lá, vamos repetir a frase? Reading for understanding and reading pronunciation. Reading for understanding and reading pronunciation. Reading for understanding and reading pronunciation. E a pergunta que fica é, can I do both? Por quê? Eu não posso fazer os dois juntos? Reading for understanding and reading pronunciation? Não dá? Can't I do both? Can't I do both? Can't I do both? Muito bom. E both é um bom exemplo de uma palavra que tem o TH não vozeado. Legal. Então, can't I do both? Será que dá para fazer os dois? Claro que dá. Sure you can. But not in the beginning. No começo, não tem como. O seu cérebro fica tudo bagunçado. No início, é difícil. Fica muito difícil de ler para entender e, ao mesmo tempo, ler pronunciando corretamente as palavras. Ou você vai fazer uma coisa ou você vai fazer outra, porque acaba sendo muita informação. Tá? Então, sure you can, but not in the beginning. Sure you can, but not in the beginning. Sure you can, but not in the beginning. Pergunta, por que não? Why not? Por que eu não posso fazer os dois simultaneamente? Why not? Why not? Why not? Too much information. É muita informação, não tem jeito. Tá? It's too much information. Você precisa começar do simples. Facilitar as coisas para o seu cérebro. Quando você tenta ler para entender, que é mais fácil, e ao mesmo tempo pronunciar as palavras, geralmente o seu foco vai para a pronúncia e você perde o entendimento. Ou você vai para o entendimento e perde a pronúncia. É normal isso no começo, tá? In the beginning, no começo. Ok? No começo. Por quê? Too much information. Let's repeat. Too much information. Too much information. Too much information. Tá bom, então, onde deve estar o meu foco, Marcelo? What should I focus on? Olha como há uma junção do should com I, should I, e como há uma junção do focus com on, focus on, viu? What should I focus on? What should I focus on? What should I focus on? Então, onde deve estar o foco? Start by trying to understand it. Foco inicial, no começo, ó, no começo, você deve focar em entender aquilo que você está lendo, tá? Start by trying to understand it. Understand. No começo. Depois você trabalha a pronúncia. Start by trying to understand it. Start by trying to understand it. Start by trying to understand it. Ok, se o foco está em uma leitura mais voltada para o entendimento do que está sendo lido,
A pergunta que fica é, será que eu posso fazer isso em silêncio? Can I do it silently? Posso fazer aquela leitura silenciosa, sabe? Can I do it silently? Então, ó, palavrinha silently, viu? Silently. Can I do it silently? Can I do it silently? Can I do it silently? Se o foco está no entendimento, yes, of course. Claro que pode, né? Yes, of course. Yes, of course. Legal. Agora, a próxima pergunta que fica é, when do I start pronouncing it? Beleza, vou focar no entendimento, vou fazer isso, caso queira fazer silencioso, posso. E quando é que eu foco na pronúncia? When do I start pronouncing it? When do I start pronouncing it? When do I start pronouncing it? E a resposta é you decide it. É você quem decide. Você decide quando você vai focar na pronúncia. Inicia-se pelo entendimento, mas com o passar do tempo você vai sentindo isso, né? E aí você decide, pô, de agora em diante eu vou começar agora a treinar a minha pronúncia na leitura. Então você vai pegar o texto e vai começar a ler isso em voz alta para poder treinar a sua pronúncia. You decided. É você quem decide. Decide. Não é? Termina com esse som de D, não é? Decide. Viu? D, D. It, logo na frente. Então, decide, apesar da letra ser a letra E na palavra decide, é o som que importa. E o som diz que é um som de uma consoante, letra D. Por isso, faremos a junção. E ainda mais, já que os Ds e os Ts no inglês americano e canadense são muitas vezes transformados em R, you decide, you decided, you decided. Bora repetir? You decided. You decided. You decided. E aqui vem a pergunta de $1 million. How will I know if I'm saying it right? Porque eu já entendi. Eu vou treinar a minha leitura. Existem dois tipos. Tem que treinar a compreensão da leitura e tem que treinar a pronúncia da leitura. Compreensão, eu posso, inclusive, fazer isso silenciosamente. Tá. E eu decido quando eu vou pronunciar as palavras dentro dessa leitura, e aí, no caso, em voz alta. Beleza? Mas como é que eu vou saber se eu estou falando corretamente? Né? Talvez seja essa a sua dúvida agora. How will I know if I'm saying it right? Como é que eu vou saber se eu estou falando certo? Vamos repetir a frase. How will I know if I'm saying it right? How will I know if I'm saying it right? How will I know if I'm saying it right? E aí, meu querido, minha querida, não tem jeito. Para isso, você vai precisar de um professor. For that, you need a teacher. Nira. Olha, novamente, D transformado em R junta com A. Nira. For that, you need a teacher. Teacher. Ti. Para da bateria. Teacher. Ok? For that, you need a teacher. A língua vem atrás do dente. O dente superior, ti, para falar esse T, ti, teacher. For that you need a teacher. Vamos repetir? For that you need a teacher. For that you need a teacher. For that you need a teacher. Mas, Marcelo, eu não posso usar a inteligência artificial para isso? Poder você pode, mas não significa que estará será bom o suficiente. Por quê? Porque eu particularmente já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Aluno me manda mensagem falando assim: professor, veja se você consegue entender essa frase. Aí o aluno falava e eu entendia perfeitamente e dava o retorno. E aí o aluno falou assim: ah, porque eu falei essa frase no Google Tradutor e ele não conseguiu entender o que eu estava dizendo. Às vezes, a inteligência artificial não vai ser tão... Porque no mundo real, quando você vai conversar com gente, e gente tem uma capacidade de adaptação, de compreensão diferenciada de uma inteligência artificial, percebe? Então, o ideal mesmo é que você tenha um professor que te dá esse suporte, que fale para você: ó, essa palavra não foi pronunciada corretamente, a pronúncia certa é essa, tá? E que, como você já sabe, que essa prática seja constante e diária, ok? Quer melhorar a sua escrita? Escreva. Quer melhorar a sua compreensão auditiva? Escute. Quer melhorar a sua fala? Fale inglês. Mas se você quer ler melhor, você vai precisar ler mais. E aí, dentro desses dois tipos de leitura, treinando a sua leitura para a compreensão daquilo que está sendo lido e a sua leitura para a pronúncia. E nesse sentido, ter um professor faz toda a diferença. Tá bom? Bom, eu vou ler o episódio com você mais uma vez e vou lhe dar a oportunidade de você treinar a sua pronúncia mais uma vez, mas lembre-se que o PDF deste episódio está disponível para você gratuitamente. Caso você queira ter acesso ao mesmo, envie uma mensagem via WhatsApp diretamente para mim. Código de área 32988103208. Eu vou deixar aqui também na descrição desse episódio, junto com o site waveidiomas.com, para você participar da imersão em inglês fluente Wave, onde você terá acesso a um conteúdo muito mais rico, muito mais denso, mais profundo, onde, de fato, eu sou capaz de ajudar você de uma forma muito mais poderosa do que através dos podcasts. Afinal de contas, como eu sempre digo, os podcasts são meros podcasts e aulas de verdade você só tem dentro da imersão English Fluent Wave. Combinado? Vamos então à leitura do episódio. What should I do to read better? There are two kinds of reading. What are they? Reading for understanding and reading pronunciation. Can't I do both? Sure you can, but not in the beginning. Why not? Too much information. What should I focus on? Start by trying to understand it. Can I do it silently? Yes, of course. When do I start pronouncing it? You decide it. How will I know if I'm saying it right? For that, you need a teacher. Chegamos então ao final da nossa 12ª temporada. Espero que você tenha gostado e gostado bastante. Para a 13ª temporada, eu separei algo para lá de especial, atendendo a sugestão de uma das nossas ouvintes. Então aguarde, vem coisa muito boa por aí, tá bom? E lembre-se de deixar um comentário aqui no episódio de hoje para seguir me motivando a entregar esses conteúdos gratuitos para você. Forte abraço, meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme estar contigo. Nos vemos dentro da imersão English Fluent Wave. Take care. Bye bye now.